Entrevista.
O presidente do Panamá, José Raul Mulino, visita o Brasil no final de agosto. Ele vai chefiar uma comitiva com a presença de vários empresários.
Para nos falar sobre os objetivos dessa visita e as possibilidades que se abrem nas relações com o Brasil, o embaixador panamenho Flávio Mendes veio à Rádio Senado e conversou com o jornalista Ivan Godoy.
O diplomata falou sobre as características do Canal do Panamá e disse que seu país também se converteu num hub do transporte aéreo. Ouça a entrevista.
Seja bem-vindo, senhor embaixador.
Muito obrigado.
Embaixador, o presidente do Panamá, José Raul Mulino, está vindo ao Brasil, né? Agora...
No final de agosto,
exato. Quais são os objetivos dessa visita?
Bom, a visita do presidente Mulino está claramente definida pelo grupo que vai acompanhá-lo. Ele vem com um componente importante de empresários de diversos setores, vem acompanhado pelo ministro de Comércio e Indústria, o ministro do Canal do Panamá, o ministro de Agricultura e nosso ministro de Relações Exteriores. Então, esse grupo de pessoas e um grupo de empresários grandes de diferentes áreas comerciais e industriais do Panamá é justamente para poder aumentar a parceria de interesse entre o Brasil e o Panamá de investimentos em ambas vias. E para isso também estamos trabalhando acordos de entendimento, convênios, para promover esses investimentos entre Brasil e Panamá.
Para entender um pouco a questão, a economia do Panamá, sempre se fala muito no Canal do Panamá, né? O senhor até mencionou que tem um ministro, né?
Exatamente.
Do Canal do Panamá. Agora, que eu saiba, o Panamá também agora não é um lugar onde se encontram os navios de todo mundo, mas também os aviões de todo mundo, né?
Sim,
porque é um hub para aviação. Também tem um sistema financeiro forte. Queria que o senhor falasse um pouco como é a economia do Panamá, qual é a diversificação que ela tem.
Bom, sobre esses três pontos, exatamente, vou começar com eles. O Canal do Panamá tem um par de detalhes que é pouco conhecido no mundo. Nós, durante a transição de receber o canal, a população panamenha, política, civil, se deu conta que era muito delicado de receber um patrimônio como esse, que fosse depois administrado com componentes políticos. Então, nós, ao longo de vários anos, de dois governos, criamos uma legislação que separou o Canal do Panamá de certas áreas da administração pública, de jeito que, sucessivamente, no futuro, os governos não pudessem botar a mão. Então, o Canal do Panamá é totalmente independente na sua administração e, por isso, às vezes, não se entendem quando dizem, bom, vamos fazer um convênio com o Panamá para poder que passe em barco de graça, por exemplo, tal. Isso não se pode, porque o governo do Panamá já não entra nessa. Quem administra o canal é quem governa o canal. E há um acordo e tratado sobre isso. Então, isso, para começar, blinda o canal e faz que seja uma excelente administração. Esse é o primeiro ponto. Dentre esses pontos, também é importante saber que as pessoas que pilotam, não sei se dizer assim em português, pilotam os barcos, só pode ser panamenho. Não pode ser nenhuma outra nacionalidade. Quando o barco chega, não é um estrangeiro da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, nenhum lugar que pega o barco. É um panamenho que pega o barco com um grupo de panamenhos e cruza de um lado ao outro. Sobre o tema de aviação, o Panamá é um hub que foi criado pela Copa crescentemente e ao ponto, que é importante sabê-lo, que Copa é a segunda aerolínea que mais alimenta o Brasil de aviões, de voos. 87 voos semanais, a 7 cidades vai incrementar uma oitava depois da TAP. Então, a importância da Copa com o Brasil para a movimentação de passageiros é incrível. Uma das pessoas que vai vir nessa delegação é um dos maiores acionistas também da Copa.
E essa é outra questão também do sistema financeiro do Panamá. Como é que é isso?
Sistema financeiro do Panamá nasceu há mais de 70 anos atrás. E era baseado na época, era um sistema privilegiado que funcionava muito bem. Houve um período de que foi mal utilizado, e todo mundo sabe disso, mas nós... cumprimos com todas as regras, ao ponto que há mais de um ano atrás saímos da lista da GAF, saímos da lista da grande grupo de países europeus individualmente. Então, o nosso sistema está muito profissional, muito bem levado e tem sido uma vantagem para os panamenhos, porque a palavra globalização, que é bastante moderna, para nós existiu desde 1903, quando nos independizamos. Nós, é um país, o senhor chega ao Panamá, lá o dólar corre livremente, igual que o Balboa, em moedas. Isso fez que nossa economia, nossa população pudesse adquirir bens e serviços de qualquer lugar do mundo a um preço razoável. Uma coisa que é surpreendida os brasileiros vão lá, é ver o pátio veicular, que é bastante novo. Mas é que nós temos uma imposição, na taxa de imposição baixa, que permite que todo mundo, com um salário razoável, possa ter um bom veículo. E isso também soma um fato, entre outras decisões, de que o Panamá é um dos pouquíssimos, acho que 3 ou 4 países no mundo de carbono negativo. Não neutro, negativo. Quando a maioria dos países estão tentando chegar a neutro. E aqui nosso pátio veicular é são, nós temos hidrelétricas e temos eólica. Então, isso, e agora que vem a construção de um embalse, não se diz embalse,
uma represa
grande que vai se fazer para o Canal do Panamá, para dar mais água para o futuro, vem megaprojetos, e aí pode haver interesse de empresas brasileiras para poder participar das licitações que vão acontecer proximamente.
Eu queria que o senhor nos oferecesse agora um panorama um pouco, como são as relações Brasil-Panamá na economia, né? O senhor falou já essa importância da Copa, né? Transporte aéreo. Do Brasil, né? Para o exterior. Fala um pouco, um panorama, como estão essas relações econômicas, o que é que vocês compram, o que vocês vendem ao Brasil.
Vou começar com um fato que é bem interessante. No final da década dos 50, o Brasil ofereceu bolsas de estudos a panamenhos. Desde então, para até hoje em dia, houve mais de 5 mil formados aqui no Brasil, como eu, que sou formado aqui no Brasil. Isso simplesmente aumentou de um jeito interessante o comércio. Embora que a economia panamenha é pequena, nós temos 4 milhões e meio de pessoas, um pouquinho maior que Brasília. Portanto, não é um mercado grande para o Brasil. A vantagem do Panamá para o Brasil é poder chegar lá, empresas brasileiras que queiram transformar produtos, finalizar a transformação de produtos e aproveitar os tratados de livre comércio que nós temos para a exportação. E aproveitando a parte logística do canal e a parte aérea e a parte do nosso, da nossa própria autoestrada para a Centro-América. E o futuro trem que nós estamos construindo, que vai ser desde a cidade do Panamá até a Costa Rica. Então, produz a mercadoria do Brasil tem que ver com comida, com materiais de construção, e agora com esta viagem esperamos que possa incrementar em outras áreas. Os empresários são os que nos pagam salários e eles vão poder vislumbrar isso. E para isso esperamos poder ter uma visita do presidente Lula o ano que vem, que foi convidado e está aceitando, no final de janeiro, para um grande foro empresarial que vai ser coordenado pela CAF, que é um banco de desenvolvimento que tem escritório aqui em Brasília também, e tem uma das sedes, está no Panamá.
Acabamos de conversar com o embaixador Flávio Mendes, do Panamá. E, embaixador, muito obrigado por esses esclarecimentos sobre o Panamá, que é o país, a gente quando fala no Panamá, pensa em comércio, né? Pensa no Canal do Panamá. E é interessante essas possibilidades que se abrem para as relações bilaterais.
Sou eu que lhe agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do meu país.